Alvorada. Alvorada. Integrando a Amazônia pela notícia. Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense. Confira os destaques desta edição.
Capela Nossa Senhora de Fátima promove coleta de donativos em prol da festa da padroeira.
Imagem de Nossa Senhora do Carmo inicia a peregrinação em Parintins.
Segue a Câmara projeto que assegura apoio a universitários com transtorno de aprendizagem.
Fórum Municipal de Cultura realiza convite para reunião para trabalhadores do meio cultural.
Amazonas Energia abre possibilidade para quitação para consumidores inadimplentes.
Central de Resgate completa 3 anos de atuação no município.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins são 12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Religião.
A Capela Nossa Senhora de Fátima, que pertence à Paróquia São Sebastião, promove durante toda esta semana a coleta de donativos em prol da Festa da Padroeira, que inicia na próxima sexta-feira, 5 de maio, e prossegue até o sábado, 13 de maio.
Segundo a coordenadora da Capela, Elisandra Machado, na tarde desta terça-feira, os comunitários estarão visitando o bairro da União. Ela convida a população a colaborar.
Agradecer a oportunidade, né, que a Alvorada está nos dando. E também agradecer aos nossos irmãos que estão partilhando conosco, né, esse momento que nós estamos vivendo, uma evangelização de missão, de trabalho. Então, nós começamos o donativo lá da Capela de Nossa Senhora de Fátima, do bairro Paulo Correia, semana passada, né. Hoje nós vamos estar no bairro da União, então você, nosso irmão, né, que puder nos ajudar com 1 quilo de alimento, em dinheiro, o que puder, né, será bem-vindo. Ou então, se você também puder deixar na nossa capela, ali na rua 12, no bairro Paulo Correia, né, você é o nosso convidado a participar conosco e somar.
Este ano a festa tem como tema Maria Serva do Senhor e o lema Mãe Modelo das Vocações.
Elisandra Machado destaca o início das festividades que, dentre outros objetivos, visa arrecadar fundos para o término da construção da nova capela da comunidade.
E aí nós vamos dar início, né, na nossa festividade, agora do dia 5 a 13 de maio. Todas as noites, né, nós vamos ter as nossas vendas de guloseima, binguinho, bingão, né, da nossa festa que nós estamos construindo. O nosso objetivo esse ano é concluir a construção, né, da nossa capela, que está em movimento. E você é o nosso convidado a participar, a ir lá, né, olhar conosco, a participar conosco com o nosso povo católico lá no Paulo Correia, né? E desde já agradecendo, né, todas as pessoas que estão nos ajudando, as pessoas que estão trabalhando lá conosco, né, as pessoas que estão indo no donativo conosco. Nós queremos agradecer, né, e pedir a Deus e a Nossa Senhora de Fátima que interceda por cada um que está somando conosco nesta missão.
Na noite desta segunda-feira, dia 1º, o Movimento dos Folclores da Diocese de Parintins realizou a abertura da campanha Semana do Mundo Unido. O momento iniciou com a celebração da Santa Missa e continuou no Salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus.
A Semana do Mundo Unido, uma iniciativa dos jovens folclorinos, iniciada em 1995, e tem como objetivo chamar a atenção da comunidade internacional para ações de fraternidade universal. Neste ano, os membros do Movimento em Parintins refletem sobre a temática Pessoas, o Planeta e a Conversão Ecológica, à luz da carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco.
Na abertura da campanha em Parintins, os presentes do encontro tiveram a oportunidade de compartilhar as experiências de como têm contribuído para a conscientização da conservação e preservação do meio ambiente.
De acordo com a responsável dos jovens folclorinos, Ana Paula Cavalcante, o tema pretende chegar até as pessoas e promover a conversão ecológica através da mudança em pequenos hábitos, como, por exemplo, o cultivo de novas plantas, a diminuição do uso da água e o descarte correto do lixo.
Então, os jovens, eles estão super empolgados em fazer essas pequenas mudanças na sua vida. E eu acredito que também daqui, os adultos, eles vão também procurar outras iniciativas que possam fazer com que não afete o meio ambiente, Então, o nosso olhar para isso é ter essa consciência, né? Ter esse olhar para o meio ambiente, e a gente está unido e rezando para que o mundo unido também aconteça, né? Para que haja essa consciência em todos os lugares, e também aqui em Parintins, e principalmente nas nossas casas, nos nossos vizinhos, com os nossos grupos, enfim, onde a gente participa.
Como convidada especial, a aposentada Rosilda Pinto falou da criação de um pequeno jardim em frente à sua residência na Avenida Gene Bentes.
Primeiramente eu fiz um jardim, eu queria fazer um jardim de plantas medicinais, mas só que não deu certo, né? Porque as pessoas levaram muito, levaram todas as plantas e eu fiquei muito triste. Depois eu consegui fazer um jardim das plantas ornamentais, de flores. Está lá o jardim até hoje, eu me sinto muito feliz. Hoje em dia eu não posso mais cuidar muito, mas eu estou aí na luta, lutando por esse meio ambiente que nós temos que lutar, né? Cuidando das plantas, cuidando dos sujos para não jogarem na rua, para não acumular, porque vai fazer mal para nós seres humanos, para a nossa sociedade em si.
Ana Paula Cavalcante informa a programação a ser desenvolvida em Parintins durante a Semana do Mundo Unido.
Durante essa semana, a gente vai fazer algumas produções, alguns conteúdos mesmo, vídeos, produzindo vídeos em casa, como a gente cuida, como a gente lida com o meio ambiente, vídeos curtos que a gente vai jogar na internet. E na sexta-feira, a gente vai na escola Nossa Senhora das Graças, que fica ao lado da Igreja São Sebastião, e nós vamos plantar uma árvore lá com toda a escola, e a proposta é fazer com que os próprios alunos cuidem dessa árvore. E no sábado, que é quando vai culminar, né, a Semana Mundo Unido, nós vamos fazer uma gincana ecológica pela parte da manhã, lá no bairro da Francesa. E aí nós vamos juntar os lixos que são depositados ali na rua, entre os bares, entre a feira e até mesmo naquele lado da lagoa. E à noite, às 18 horas, nós teremos a Palavra de Vida, que será o encerramento da Semana Mundo Unido aqui em Parintins. Todos são convidados a participar.
Ó, vinde cristãos, louvar Maria com hino singelo e eterna alegria. Flor do Carmelo.
Com a proximidade da festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, que este ano apresenta o tema de reflexão Maria, Mãe das Vocações, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, inicia nesta terça-feira, 2 de maio, a tradicional peregrinação da imagem da padroeira da Diocese de Parintins. O primeiro local a ser visitado é o Sistema Alvorada de Comunicação.
De acordo com o padre Arilto Cascais, presidente da Fundação Evangelho Nunciandi, mantenedora da emissora católica, a manifestação de fé visa dar visibilidade e divulgação ao grande evento religioso que ocorrerá de 6 a 16 de julho.
Padre Arilton ressalta que a tradição que a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo, como preparação à festa religiosa, faça visita às instituições e paróquias como sinal de bênção, de agradecimento, além de pedir a Deus proteção para as famílias.
E sobretudo Maria, que é a nossa mãe, que é a nossa intercessora, que ela possa realmente estar conduzindo a nossa vida, os nossos trabalhos, a preparação que a comunidade faz a todo ano para fazer essa grande festa em honra à Nossa Senhora do Carmo.
O vigário da Catedral de Parintins, Padre Arilto Cascais, ressalta que a visita da imagem de Nossa Senhora ao Sistema Alvorada é o reconhecimento da importância do instrumento midiático para a propagação das informações sobre a festa da padroeira.
Então nós contamos aí com a participação das pessoas, com acolhimento nas instituições. E começar pela Rádio Alvorada é, sobretudo, reconhecer, né, a importância que a Rádio Alvorada tem para a comunidade católica no município de Parintins. e por realmente ser um instrumento de comunicação que vai nos ajudar também na divulgação deste acontecimento.
A imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo permanecerá nas dependências da Rádio Alvorada no horário das 8 às 16 horas.
Ainda há pouco, os funcionários do Sistema Alvorada de Comunicação participaram de um momento mariano.
Agora na cidade, 12 horas e 10 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o projeto determina apoio aos alunos do ensino superior com transtornos de aprendizagem e de desenvolvimento, a exemplo da dislexia e do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade.
Segundo a proposta, o atendimento será oferecido de forma integral e individualizada pelas instituições públicas e privadas. Estes estudantes poderão ter aulas complementares ou de reforço em ambiente que favoreça o aprendizado deles, bem como poderão realizar as provas em local apropriado e no tempo adequado à condição do aluno.
O texto também prevê flexibilização na apresentação de trabalhos, podendo ser feita de forma oral, e nos trabalhos de conclusão de curso terão acompanhamento de professores capacitados para atender necessidades específicas.
O relator senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destaca que a proposta vai evitar a evasão dos universitários com transtornos de aprendizagem.
Conhecendo a relevância do projeto de lei ao atender a educação superior como etapa que deve ser acessível a todos, que deve estar preparada para atender as necessidades específicas a cada um dos seus estudantes, de modo a ampliar taxas de acesso e permanência na educação superior, entre outros, de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação na forma de apoiar seu sucesso acadêmico.
O Fórum Municipal de Cultura do município de Parintins realiza convite para todos os fazedores da cultura da cidade a comparecerem a uma reunião nesta quarta-feira, dia 3 de maio, às 7 da noite, na Associação de Artistas dos Artistas Plásticos de Parintins, APP, localizado na Avenida Amazonas.
A reunião visa discutir pautas de atualização para o ano de 2023 sobre a formação dos grupos de trabalho, planejamento e plano de comunicação.
O professor Cícero Antônio destaca que o Fórum Municipal de Cultura se organiza sobre o pensamento da filosofia de trabalho e as necessidades dos fazedores de cultura do município.
Nós estamos aí junto com a APP, à frente da organização do Fórum Municipal de Cultura de Parintins, e estamos organizando uma reunião para quarta-feira, às 19 horas, lá na APP, convocando todo o segmento cultural para que possa se fazer presente e conhecer quais são as pautas, como nós estamos organizando essa demanda do pensamento sobre a filosofia, o trabalho e as necessidades dos fazedores de cultura em Parintins. Muito principalmente por conta da formação, da necessidade de formação do Conselho Municipal de Cultura e principalmente também pela volta, pela necessidade que temos de interagir com a Lei Paulo Gustavo, que está já com seu cronograma de execução em curso.
A concessionária Amazonas Energia tem como meta regularizar a situação de clientes inadimplentes, buscando facilitar ainda mais as negociações.
Após o sucesso durante o Feirão Limpa Nome, a Amazonas Energia desenhou o feirão atual para abarcar um desconto especial do valor da dívida.
O diferencial para esta campanha está na forma de pagamento, pois estes descontos serão aplicados tanto nos pagamentos à vista quanto nos parcelamentos. O gerente da unidade Parintins, Paulo Franciné, fala sobre a ação.
A empresa está fazendo a parte dela, né? Apresentando aí condições que vem flexibilizar essa questão do cliente, está se regularizando, né, para ficar com o nome dele aí limpo com os órgãos de controle de crédito, né, para que a gente também consiga uma arrecadação melhor, de forma que a gente venha reinvestir esse dinheiro aqui no nosso sistema, né, para melhorias, como você vê, a gente está em obras aí. A gente está nessa dinâmica de melhorias aqui para a gente oferecer cada vez um serviço de melhor qualidade.
Após a prorrogação da ação Limpa Nome, a Amazonas Energia vai continuar o processo de renegociação, como destaca o gerente Paulo Francinet.
Então, esse dia D, né, esse dia de ação relacionado com a arrecadação, a gente tem praticamente todo mês, né, sempre no final de cada mês. Até então está sendo dessa forma, né? Mas isso aí depende da estratégia do departamento de arrecadação, que determina as condições, determina o dia, se vai ter, se não vai, né? Mas até então, todo final de mês a gente está tendo esse programa, né? Renegociação, né? Para facilitar que o cliente venha sanar suas inadimplências, né? Aquilo que está em aberto aí, para que ele fique em dias com a empresa e, como eu falei, tenha o seu nome aí limpo com os órgãos de posição de crédito. Né?
A Central de Resgate de Parintins completou nesta segunda-feira, dia 1º de maio, 3 anos de atuação no município. Implantada em 1º de maio de 2020, em plena pandemia da Covid-19, o serviço foi idealizado com o objetivo de aperfeiçoar o transporte de pacientes em caso de urgência e emergência para os hospitais e unidades de saúde do município.
Desde a sua criação, o Serviço de Resgate Municipal é coordenado pelo Tenente Bombeiro Militar da Reserva, Leones Cardoso, formado em Gestão Pública, Técnico em Enfermagem, com especialização em Urgência e Emergência, Atendimento Pré-Hospitalar e Método START.
Leones Cardoso destaca a criação da Central de Resgate e relembra o trabalho realizado durante a pandemia da Covid-19.
Hoje, 1º de 2023, o Serviço de Resgate Municipal de Parintins está completando 3 anos de existência. A sua inauguração se deu em plena pandemia, algo desconhecido não só para nós do resgate, mas para o mundo todo. Foi algo desafiador para mim e para minha equipe. Nos meus 30 anos de instituição de corpo de bombeiro, eu achava que já havia visto tudo, mas foi na pandemia que percebi que não estava preparado para combater um inimigo invisível, mas junto com meus companheiros não demos um passo atrás e literalmente éramos os primeiros a estar na linha de frente no enfrentamento à Covid-19.
Dados de 2022 davam conta de mais de 30 mil atendimentos realizados pela Central de Resgate desde a sua criação, atendendo tanto a zona urbana quanto a zona rural do município.
Leones Cardoso afirma que o sentimento é de gratidão.
Só gratidão mesmo por ter passado por esses dois picos de pandemia e passar pelo que eu passei e estar aqui à frente desse serviço tão grandioso, tão bonito de fazer, tão gostoso de trabalhar. Quando você gosta do que faz, você sente prazer. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. Por isso eu sinto amor em tudo aquilo que eu faço e tento passar isso para os meus comandados. Então é isso. 3 anos de Central de Resgate e espero que próxima gestor ou gestora que venha, que dê continuidade. Aí esse é um sonho que foi realizado e que está servindo muita gente e salvou muitas vidas e vai salvar muito mais.
Artistas parintinenses foram convidados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, do Governo do Estado, a participar da construção da identidade visual e dos materiais gráficos do Programa de Saneamento Integrado PROSAI de Parintins. Entre as ações propostas está a participação na consulta pública que acontece em junho no município, incluindo o desenvolvimento do material gráfico do evento.
O convite foi feito em reunião realizada esta semana em Parintins, com a participação do subcoordenador ambiental da UGPE, Tacílio Cardoso Júnior, e da designer do órgão Poliana Encarnação. Também estavam presentes a diretora do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Andressa Oliveira, representantes da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e personalidades ligadas a cooperativas de profissionais de artes de Parintins.
O coordenador executivo da UGPE, Marcelo Escampelo, destacou que o governo do Amazonas busca a participação de todos os segmentos da sociedade parintinense na construção das melhores soluções para o PROSAI e ressaltou a importância da participação popular na consulta pública que vai acontecer no início do mês de junho na cidade.
O artista plástico Evanil Maciel destacou que a oportunidade de ter sua arte eternizada em um projeto que vai transformar a realidade urbana de Parintins é uma grande honra.
A parintinense Marilda Sayag encontra-se em Manaus pela quarta vez em decorrência de um problema grave de saúde. Marilda enfrenta problemas financeiros para o tratamento da doença e as despesas na capital.
A parintinense pede ajuda a todos que puderem contribuir.
Eu tenho problema de artrite reumatoide, fibromialgia e um sangramento que ainda não foi descoberto, né, que é pelo nariz. Não é a primeira nem a segunda vez que eu estou agora em Manaus. Já é pela quarta vez que eu sou encaminhada de Parintins para cá. Não consigo trabalhar pela forma dessa doença, né? E eu estou aqui em Manaus, precisando de ajuda, né? Uns exames para fazer. Eu tenho uma consulta a realizar, que é com o otorrino, para saber o porquê desse sangramento.
A rotina da parintinense não está sendo fácil. Marilda comenta sobre os sintomas vivenciados diariamente.
Não é fácil o que eu estou passando. Tem dias que eu estou inchada, minha barriga está inchada. Resumindo, eu estou toda inchada, sangro. Do nada, eu sangro, então eles querem saber de onde vem sangue, o motivo. Então eu peço ajuda, né? Com que puderem ajudar, porque não é fácil estar fora de casa. Estou aqui em Manaus, na casa de uma irmã, igreja. Preciso da ajuda, né? Para mim estar indo para o médico e também para mim pagar meus exames e o otorrino, né? Desde agradeço a todos que me ajudaram, que Deus retribua o dobro na vida de cada um.
E aos que quiserem ajudar Marilda Sayag, podem transferir qualquer quantia em dinheiro para a chave Pix pelo número de celular DDD 92 99183 8282.
O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, o TRT-11, que atua no Amazonas e Roraima, aprovou a realização de um novo concurso público na segunda-feira, dia 1º de maio. O edital vai oferecer vagas para os cargos de analista e técnico judiciários.
O TRT-11 informou que, com base na Lei nº 14.456, de 21 de setembro de 2022, os dois cargos exigem nível superior. O órgão já criou a comissão organizadora do concurso, que é presidida pelo desembargador Jorge Álvaro Marques Guedes e tem como membros o desembargador José Dantas de Góes e o juiz do trabalho Gerfran Carneiro Moreira.
O presidente da comissão adiantou a primeira ação do grupo, juntamente com o desembargador referente a instituições como Fundação Getúlio Vargas, Fundação Sesgra Rio, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de promoção de eventos, SESP, SEBRASP, Fundação Carlos Chagas, entre outros.
Atualmente em vigor, o concurso C076 tem validade até 4 de junho de 2023 e previa inicialmente o preenchimento de 63 vagas, mais cadastro de reserva. Entre os aprovados neste concurso foram admitidos 251 servidores efetivos, dos quais 163 são técnicos judiciários e 88 são analistas.
Estão abertas as inscrições para a expedição do grupo de ciclistas que vai percorrer 520 quilômetros de ida e volta entre Parintins e Santarém, no Pará, durante 5 dias. A expedição vai acontecer de 5 a 9 de setembro deste ano.
De acordo com o advogado Juscelino Manso, responsável pela expedição, as vagas são limitadas. Juscelino explica sobre a programação.
É isso aí. Já que nós moramos na Amazônia, nada melhor do que nós aproveitarmos as estradas em plena selva amazônica. O desafio é ir de bike de Parintins a Santarém e retornar para Parintins. Essa aventura ela vai acontecer nos dias do dia 5 ao dia 9 de setembro. Então serão 5 dias. 2 dias para ir, 2 dias para voltar, ou seja, 4 dias de bicicleta e 1 dia de descanso lá em Santarém. Os participantes irão ficar em um hotel 3 estrelas, né? Quarto triplo, as vagas são limitadas, também terão alimentação, já incluso na inscrição, e também o apoio, né?
Juscelino Manso comenta sobre o apoio técnico aos ciclistas durante o percurso e dá dicas para que a expedição aconteça da melhor forma.
percurso de Parintins a Santarém, ida e volta, vai ter aquele apoio de duas pessoas com moto para socorrer em caso haja necessidade. Mas é bom dizer que para participar desse desafio, a pessoa tem que ter uma boa bicicleta, ela tem que estar com uma boa manutenção, ela tem que estar também com uma boa preparação física, né? Porque afinal de contas, vai se pedalar todos, são 4 dias de pedal, digamos assim, 10 horas de pedal por dia. Então a pessoa tem que fazer um treino preparatório com antecedência para poder encarar esse desafio. Todos estão convidados. É claro que as inscrições vão depender também de uma prévia aprovação ou do candidato ou da candidata que queira ir para essa aventura, ok? Obrigado.
E para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número de WhatsApp 991-14-1655, 991-14-1655.
Nesta segunda-feira, dia 1º de maio, policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar, através do policiamento motorizado de duas rodas, prendeu um homem de 20 anos e apreendeu um menor de idade de 16 anos, acusados de tráfico de drogas, fato ocorrido na rua Armando Prado, no bairro São Benedito, no município de Parintins.
Segundo a guarnição de motocicletas 044 e 051, que realizava o patrulhamento ostensivo, quando avistou os dois suspeitos comercializando entorpecentes. De imediato foi realizada a abordagem. No momento da busca pessoal, foi encontrado 12 trouxinhas de substância entorpecente, supostamente cocaína, e R$10 em espécie.
Diante dos fatos, os envolvidos foram apresentados na terceira Delegacia Interativa de Polícia, DIP, sem hematomas ou escoriações, juntamente com material ilícito apreendido para a realização dos procedimentos cabíveis.
Atletas amazonenses conquistam troféu na Copa Norte de Natação. Os detalhes com Samuel Vieira.
Portanto, Samuel vai falar também do apoio ao governo do estado ao projeto, e são dois atletas que representam o estado do Amazonas. Samuel Vieira, boa tarde.
Com o apoio do governo do Amazonas, por meio do projeto Voo Campeão, coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento, FAR, os atletas Caio Arcos e Pietra Menezes conquistam 19 medalhas ao todo na Copa Norte de Natação. Na categoria Júnior 2, Caio Arcos garantiu 7 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, tendo 3 recordes na prova de 200, 100 e 50 metros no nado de costa. De acordo com as vitórias, o atleta conquistou 2 troféus, o de melhor eficiência e o troféu Leônidas Marques, com o melhor índice técnico. A Pietra Menezes participou de 12 provas, conquistando 12 medalhas, 9 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Foram 6 recordes batidos na categoria infantil. A nadadora alcançou seu objetivo, conquistou o troféu Leônidas Marques, de melhor índice técnico de competição, na prova de 50 metros nado livre. Os dois atletas representam o Amazonas, quebrando recordes e segurando títulos fora da região. Da redação de jornalismo, Samuel Vieira, para o Jornal da Amazônia.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Com a proximidade do 56º Festival Folclórico de Parintins, marcado para os dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, a Agência Fluvial de Parintins vai desenvolver a Operação Festival 2023 com o intuito de fazer o ordenamento das operações de embarque e desembarque de passageiros.
Porém, de acordo com o comandante da Agência Fluvial de Parintins, capitão Washington Souza, no final de semana a cidade foi palco de 2 grandes eventos festivos promovidos por Caprichoso e Garantido.
Ambos os eventos atraíram centenas de pessoas vindas de diversas cidades da região, sendo o maior público de Manaus, promovendo um movimentado fluxo de visitantes na ilha.
Por causa disso, os agentes da Marinha estiveram no cais do porto no momento da desatracação das embarcações ao término das festividades das agremiações dos bois Caprichoso e Garantido.
Conforme o comandante Washington Souza, foram realizados preventivamente o teste de etilômetro antes da saída com os condutores das embarcações, visando a segurança da navegação e a salvaguarda da vida nas hidrovias interiores.
Agora na cidade, 12 horas e 29 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. emissora da Fundação Evangelho Luciandi.
Mesa de áudio, Neucelino Santarém.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Aldair Rodrigues, Nelson Corrêa, Senildo Souza, Rodrigo Amazonas, Samuel Vieira e Vinícius Lima.
Direção executiva, Luciane Monteiro.
Coordenação de jornalismo e edição, Nelson Corrêa.
A apresentação de Nelson Corrêa
e Vinícius Lima.
O Jornal da Amazônia, transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online, e retransmitido pela Rádio Satereté na Escola Indígena São Pedro.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, quarta-feira, ao meio-dia.
Em instantes, Meu Cristo Jovem, com Luceli Monteiro.
Outras informações você acompanha no site alvoradaparintins.com.br e nas redes sociais.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.